neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente
andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?
Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lutas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo, sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
Thank you.
respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ouvintes, o que acabamos de citar se encontra registrado em São Lucas, capítulo 17, versículo 37. Concluindo o assunto sobre a vinda súbita do reino de Deus, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nós temos de usar uma linguagem bastante simples e popular para falarmos de coisas espirituais, especialmente se falando a pessoas simples. Jesus, como Deus, podia falar da maneira mais difícil intelectualmente, gramaticalmente falando. Mas uma das dificuldades da tradução do original para o grego foi justamente esta, da linguagem simples, muito simples, que Jesus usou para falar. Agora, na verdade, ele tomou coisas simples para falar de coisas profundas. E estas coisas simples ficaram sendo coisas profundas. Suas parábolas não foram filosofia, mas foram profecias. Toda a palavra de Jesus tem cumprimento. Então aqui nós vamos tomar, numa linguagem bastante popular e simples, um exemplo. Onde está a carniça, ajuntam-se os abutres, ajuntam-se os urubus. Por quê? Porque a natureza do urubu, do corvo, é comer carne podre. Mas nessa citação nós temos: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Agora, sabe-se que a águia não come coisa podre. Ela come carne fresca. Ela mata, ela rasga com o bico, porque a águia já quer dizer rasgador com o bico. Ela toma sua vítima com vida, mata e come. Mas onde estiver o corpo? Quer dizer, onde está o corpo, as águias se sentem bem, gostam de estar ali, se alimentam daquilo ali. E agora, então, isto nos convida a voltar no versículo citado na abertura desta programação. Amós 3, verso 3. É uma pergunta do profeta, perguntando: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem na mesma natureza? Amados, a coisa mais certa que existe e tem se tornado um adágio popular é isto: diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. As aves da mesma plumagem voam juntas. E lá os baianos têm aquele velho provérbio: um gambá cheira o outro. Agora, isto não é para fazer graça. Esses provérbios têm fundamento. Eles estão fundamentados em verdades práticas. Verdades práticas. Porque diz o profeta desta era: deixe-me ver a qualidade de veste que você usa. Deixe-me ver a qualidade de literatura que você gosta de ler. Deixe-me ouvir a qualidade de música que você gosta de ouvir. E as pessoas com quem você gosta de andar, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Está certo ou não? Esta mulher mundana, entregue às paixões infames, gosta, se sente bem com um meio santo, um meio ambiente santo e puro. Ora, a Bíblia diz aos Hebreus, capítulo 12, no verso 14, o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação quer dizer separação. Separação do meio que você se expõe voluntariamente, por prazer. Bem entendido. Observe isso. De um meio ambiente ao qual você se expõe voluntariamente, por prazer. A santificação te leva a evitar todos os meios onde o Espírito Santo se sente ofendido. O Espírito Santo leva o homem, a mulher, a se vestir e a portar-se de uma maneira separada, de uma maneira que não fere a conduta de um cristão. Mas, continuando o assunto de gostar, de estar juntos, de sentir-se bem um com o outro, São Paulo faz uma pergunta na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Ele faz uma pergunta logo após uma recomendação: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Como você pode pensar num casamento formando um jugo desigual? O profeta de Deus disse que Acabe fez, cometeu aquela coisa tão perversa de casar-se com uma pagã. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amós está dizendo: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? A luz combina com as trevas? As trevas combinam com a luz? Não. E o apóstolo São Paulo continua interrogando, desafiando: e que concórdia é entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, você vai buscar uma interpretação técnica disto aqui, aquele técnico em Deus, em Bíblia,
em teologia, vai dizer: ó, minha filha, meu filho, isto aí Paulo estava recomendando para a igreja se afastar, se separar, na verdade, daquele povo que adorava a Baal e que tinha cultos pagãos. Meu ouvinte, você quer um culto mais pagão do que o culto de Caim? E o culto de Caim estava sendo dirigido a quem? Era Deus ou não? Assim estão esses cultos de hoje sem revelação, que só procuram apresentar beleza a Deus. Agora Deus está te dizendo: sai do meio deles. E o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, clama veementemente, e ouvi a voz do outro céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Agora você está constatando que isto aqui não é a mensagem de homem, é a mensagem de Deus. Sai dela, sai de sua doutrina, sai de seu alimento espiritual. Como você pode estar legitimamente alimentado espiritualmente falando, crendo em três pessoas distintas, batizado num batismo pagão que usa somente os títulos e não usa o nome, não identifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Agora, de que maneira você poderia sair desse enredo? É sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E por força da revelação do Espírito Santo, você há de crer que Deus tem enviado um profeta como sua boca nesses dias, como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé havia um profeta na terra. Nos dias de Ló havia um profeta na terra, Abraão. E como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas o certo é este. Você conhece a história de Jezabel e Acabe. E desde que Acabe se rebaixou tanto a ponto de casar-se com uma mulher que entrara em Israel pela janela e que é chamada pela Bíblia de prostituta, de feiticeira, que pintou seus olhos, pintou suas unhas. Então, desde que ele foi lá embaixo para fazer isso, que mal, que desgraça para a nação, espiritualmente, o seu chefe degradado daquela maneira, casando-se com a mulher daquela espécie, fora dos ditames de Deus. Então é certo que onde estava Jezabel, estava Acabe. O que deveria ser o contrário. Onde está o marido, deve estar a esposa. Não onde está a esposa, deve estar o marido. Sim, onde está Cristo, deve estar a igreja. Mas não pense você que onde a igreja do mundo está, Cristo vai estar. Mas desde que ele se rebaixou de tal forma, então se cumpre isso. Onde estava Jezabel, estava Acabe. Onde estava o seu corpo, ajuntou também o abutre. Onde estava Ananias, estava Safira. Onde estava Herodias, estava Herodes. Porém, que glória! Onde está Jesus Cristo, está também sua noiva. Onde estava Abraão, estava Sara. Por que Deus não matou a Sara? Porque ela estava em Abraão. Onde estava Abraão, estava Sara. Onde estava Noé, estava sua esposa. Onde estavam todos os fiéis, ali estavam também suas esposas, que foram escolhidas por Deus para estarem ao lado de seus maridos. Onde está o noivo, está a noiva. Onde está Cristo, está a sua igreja. E onde está Cristo? É em sua palavra. Por isso não há igreja fora da palavra de Deus. O resto tudo é feno que será queimado pelo fogo. É sal insípido pisado pelos homens. Os homens que amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, é que têm amontoado para si doutores, instrutores religiosos, conforme suas próprias concupiscências. Veja-se essas mulheres que querem viver livremente, sem nenhum domínio de marido, sem nenhum domínio de Deus, conforme as Escrituras ensinam. Se elas não querem Deus, elas querem, e elas têm líderes religiosos, porque São Paulo disse que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme suas concupiscências. Também onde está a lama, estão os porcos. Onde está a cadela, estão os cães. Mas onde está o pastor, está a ovelha, está o rebanho. Agora pense com quem você está, em torno de você, de que você está, onde você está, onde está o corpo a juntar-se às águias. Onde está o alimento vivo, a carne viva do momento, o alimento espiritual no seu devido tempo? Ajuntam-se também as águias, os filhos de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Haverá unidade entre espíritos contradizentes, entre espíritos presunçosos, avantajados, divididos, petulantes, arrogantes? Não pode haver unidade. Por isso o reino de Satanás está dividido. E ele está acabado, ele está derrotado, Satanás está vencido. E ele não pode fazer nada mais nem nada menos do que levar suas pobres vítimas a se amontoarem, a tomarem alimento em coisas podres, em evangelho roto, em maná de ontem que já apodreceu. Tendo um palito de fósforo, eles pensam que têm um poste. Quando consigam realizar uma pequena cura, eles acham que Deus está com eles fazendo tudo o que a humanidade precisa. A humanidade não está precisando propriamente, não é de cura do físico. A humanidade está carecendo de um novo nascimento, é de uma renúncia do pecado, é de mudar de alimento. Muda de alimento e o povo terá saúde. Muda de alimento espiritual. Coma e beba água viva. Coma o pão do céu e beba água viva. Onde está aquela água estagnada? Ali estão os girinos, ali estão as lagartixas, ali estão os sapos. Mas onde está o poço artesiano? Ali se reúne o rebanho que está em busca de água, de uma fonte viva, para ter saúde e ter força. Oh, que Deus possa introduzir no coração de cada um o desejo profundo de estar onde Cristo está, em sua palavra. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Água viva sai do manancial e é Cristo Redentor. ela traz dos céus vida eterna e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhuma é igual à do príncipe da paz. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver.
Jesus é melhor.